podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Com mais de 10 anos de experiência na área infanto-juvenil, Tâmara Feitosa é psicóloga infantil, pós-graduada em terapia cognitiva, comportamental e neuropsicologia. Seu trabalho foca no desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes e trabalha o desenvolvimento familiar e infantil. Hoje vamos conversar com ela sobre o movimento Sem Tela e Mais Conexão em Família. Doutora Tâmara Feitosa, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Bom dia. Eu que agradeço, né, essa participação de estar falando muito mais, né, de algo que acontece e que a gente tem percebido o quanto tem distanciado esse momento em família, que é o excesso de tela. Então, o super infância é o menos é mais. Então, assim, já tem 3 anos que a gente faz esse movimento em prol da infância. Porque alguém tem que movimentar e fazer algo diferente para que os adultos que são referência dessas crianças consigam diminuir e propor outras coisas, que é o contato com a natureza, o ficar no sofá com todos da família, o comer, fazer refeições sem a tela. Então, isso tem repercutido muito no comportamento e nas habilidades socioemocionais das crianças. E aí a gente precisa atentar, inclusive, algo que foi surpreendente esse ano de 2025, foi a lei que restringiu os aparelhos eletrônicos, né, em sala na escola. Então, a reflexão que eu faço é que o movimento teve que realmente tomar uma atitude drástica, que foi começar de fora para dentro. Então, eu consigo imaginar, eu consigo refletir, meditar o quanto teve que ter um órgão fora, né, da família, que dissesse assim: passou, excedeu os limites e as crianças estão sofrendo. E lembre-se que o super é aquele simples de antigamente. Eu, como psicóloga infantil, minhas memórias é da infância. Era brincar na fazenda, correr atrás, sabe, contato com essa natureza. Quando meu pai fez uma gangorra de tronco de coqueiro, imagine naquela época. Hoje, eu, como psicóloga, levo as crianças para a fazenda para ter esse contato. E a gente tem aqui em Aracaju o parque, né? É um parque da cimenteira que tem esse contato com a natureza. Então, assim, quando eu digo esse movimento para a super infância, às vezes a gente acha assim: tá, mas tá difícil, ninguém tem mais tempo. Mas veja, o tempo é muito precioso. De fato, a gente precisa reavaliar o nosso tempo. O que que a gente tem feito com o nosso tempo? Né? Porque a gente vai colher frutos que a gente não vai querer mais na frente.
Agora, doutora, uma pergunta de forma objetiva e direta: como equilibrar o uso das telas diante de um mundo cada vez mais digital?
Isso é uma excelente pergunta. E como é que a gente pode fazer isso? Os pais parando para refletir como anda a sua rotina. Porque seguir o fluxo, a gente só vai... O caminho vai ser isso. Totalmente tecnologia, e as referências que antigamente eram de pessoas com grandes valores, tá sendo o quê? TikTok, YouTube. E aí, veja, de repente, o próprio cérebro da criança é propício, o nosso, é propício para copiar comportamentos, né? Os neurônios espelhos estão aí, a sabedoria desse cérebro é incrível. Então, assim, como a gente pode equilibrar? Os pais parando e refletindo, mas muitos não querem. Inclusive, hoje, ainda assim, tem muito preconceito em relação a buscar terapia.
Muitos alegam até fantástico. Não terem muito tempo para isso, né? Por causa do dia a dia, do corre-corre do trabalho, das atividades, né? Que são várias, são imensas, né? Aí tem essa alegação. E aí, o que fazer então, doutora, diante dessa justificativa de alguns pais?
Perfeito. Priorizar o que é mais importante. Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas eu preciso correr porque eu tenho contas a pagar, eu tenho muita coisa. Mas quando a gente vai olhar nossas finanças, a gente vê que muitas coisas estão indo para algo que não preenche um vazio. Então, assim, o gasto excessivo. Então, lembre-se, eu posso ter, você pode até ter muito dinheiro, eu posso ter pouco, mas nosso tempo em qualquer lugar do mundo é igual. A gente tem o mesmo tempo. Então, o convite é avalie, anote, bote realmente o que, que você está fazendo com o seu tempo, porque mais na frente isso vai ser cobrado. Eu já percebo os reflexos desse excesso de tela. Se é difícil para o pai, para o adulto, imagine para a criança fazer esse controle. E eu já percebo esse reflexo no consultório, né, na clínica, e também nos espaços como a escola. As crianças tiveram, tanto as crianças como os adolescentes estão tendo uma grande dificuldade de reaprender a conversar, ao contato com, né, olho a olho, saber se frustrar. Então a gente está vendo que é o seguinte, que um dos preditores para uma capacidade emocional equilibrada é você realmente diálogo, é você dialogar com seu filho. Mas se você está aqui com o tempo todo na tela, e acontece isso, eu digo porque eu também faço esse movimento em casa de toda hora, epa, acho que eu estou muito, meu esposo tá também. Então assim, se a gente não parar para refletir, a gente vai seguir o fluxo. E o caminho não é legal. Já está sendo feito vários estudos o quanto isso está deixando nossas crianças sem refletir realmente o que está acontecendo. E agora vem a inteligência artificial, que o chat, né, esses chats de inteligência artificial estão realmente fazendo até com que as crianças e os adolescentes não pensem. Então eu quero que você faça um trabalho assim, assim. O chat entrega perfeitamente e de uma maneira muito rápida. A questão do imediatismo, tudo está sendo muito rápido. Então, se eu mando uma mensagem para você, Fabi, eu quero que você responda rapidamente.
Doutora Tâmara, entrando nessa questão, nós adultos, a gente pode fazer um paradoxo, um paralelo. Nós adultos vivemos uma sociedade de regramentos, mas vivemos também numa sociedade que é métrica. Isso está se estendendo ao espaço infantil. As crianças estão cada vez também mais sendo exigidas nos seus ambientes, seja na escola, seja num curso livre, algo que vá fazer. Ele sempre tem que ser bom, ele sempre tem que ser o melhor. Como é que nós conseguimos aliar essa ludicidade que nós queremos ao nos afastar um pouco mais das telas com esse ambiente? Como é que estão os nossos, principalmente os nossos professores? As crianças hoje em dia, elas convivem muito mais nos espaços escolares do que com a própria família. Nós estamos falando para o público certo, nós estamos formando as pessoas certas para trazer essa criança de novo, porque a criança que a senhora citou foi muito importante, a criança que pisa no chão, que se suja, a criança que fala bobagem, que pergunta demais, essa criança hoje ela é tolhida, o adulto ele não tem tempo para responder, o adulto ele já dá um celular, liga a televisão, está cheio de streaming. Tá difícil ser criança, doutora Tâmara.
Isso, a meritocracia mais ajuda do que prejudica?
Então, você tocou em outro ponto que é fundamental nessa entrevista de hoje, é a gente realmente olhar essa exigência em cima de uma criança, né, pensando no que essa criança vai ser, muitas vezes não permitindo ela viver essa própria infância, inclusive o perguntar atrapalha demais, quando na verdade é um ponto que a gente deveria e deve estimular, são os questionamentos, os pensamentos, a curiosidade. E o que é que a gente nota? Em sala de aula, eu tenho, cada dia que passa, eu tenho valorizado muito mais ainda os professores. Quem está nessa, como você falou, Fabiana, quem está dia a dia em sala de aula, inclusive até muitas vezes mais do que os pais, no sentido do trato ali, do lidar com aquela criança e do estimular. As turmas têm muitas crianças, muitas necessidades, e se o professor não tiver preparado e amparado por esses pais validados, porque muitas vezes qual o movimento que está sendo feito? A criança é como centro de tudo. Então, eu quero, esse professor tem que fazer, eu quero agora, eu não posso esperar. Então, assim, quem é que está nesse time? É um time contra ou é a favor? Então, eu costumo assim, pensar que nós estamos realmente num campo e que a gente tem que saber quem é que está jogando o nosso time. Para mim, o professor sendo bem cuidado, ele estando bem, a saúde mental deles, veja, eu só dou aula um dia por semana para 7 turmas de 8 a 9 anos. Quando eu saio, 2h40 da tarde, eu só consigo piscar o olho, porque minha garganta já não tem mais. E olha que assim, sabe aquele, quem está ouvindo pode até lembrar, né, do show da Xuxa. Eu me sinto realmente aquela Xuxa no sentido de, poxa, tem uma esperança aqui. E quando os alunos olham e falam assim, ela consegue me ouvir. Então, um choro não é algo que é passado, batido. É assim, tá difícil, o que é que tá acontecendo? Então, a gente tá perdendo esse trato de habilidades socioemocionais e mostrando assim, você pode chorar, não é engole o choro, você pode chorar. Então, assim, eu não consigo vender o meu tempo para todos os lugares. Por isso que hoje eu tô aqui, porque foi uma escolha, né, tá com vocês hoje e disponibilizar o meu tempo, o tempo de vocês, pra gente realmente fazer essa reflexão.
Vamos falar do desafio Super Infância. Porque assim, você com uma metodologia, né, com 10 passos e uma transformação que pode realmente durar para sempre. Como é que são esses passos? Quais são, eu diria assim, nem posso dizer dicas, né, mas quais são as diretrizes para que esses 10 passos paulatinamente possam de fato fazer essa transformação durável?
Como quem me acompanha e quem tem esse contato mais próximo a mim já entende um pouco essa metodologia e o que o super é o simples e que muitas vezes a gente acaba esquecendo, que é o feijão e arroz e a carne que sustenta. Então, eu costumo fazer esse movimento. Primeiro passo, você parou, você analisou, você refletiu, você tá tendo tempo para você, mãe e pai? Não, aquele tempo assim, porque a mãe, eu entendo que a mãe, para mim, a mãe é mais sobrecarregada. É fato, eu acho que isso não muda. Eu não estou colocando que os pais não tenham esse papel, e cada vez mais eu tenho visto os pais chegarem junto também, o pai. Então, o primeiro passo é você ter o seu momento, aquele momento de autocuidado, você ter aquele momento de vou tomar um banho mais demorado, vou cuidar de mim, vou olhar no espelho e vou dizer assim, eu estou aqui à frente dessa família. Então, primeiro passo é esse. Segundo, quando você tem essa consciência de que você precisa estar bem para você promover uma super infância, o menos, aquele que faz com que nossos filhos sejam adultos saudáveis e equilibrados, perfeito, ninguém vai ser. Então, quando você passa a ter essa consciência, você começa a notar o que, que você pode fazer para não seguir o todo, não é? Você entender que você é diferente do outro. Então, a partir do momento que você escreve, você consegue sim dominar essa rotina com menos tela. Tâmara, é possível? Lembra agora da criança, que é tão exigida. E será que a gente, como adulto, quer também se exigir demais? Terceiro passo, é simples, ir na pracinha com seu filho. Hoje está sendo algo difícil.
E deixa ela na bolsa.
Isso,
né, doutora?
Isso, então, outro passo, quarto passo. Chegou em casa, por que a gente tem que estar conectado? Então, é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas pegar o celular e botar no carro. Se é um celular de trabalho, coloca. E ter outro celular até para você poder ter emergências, né? Precisou falar. Hoje ninguém mais está querendo ligar para o outro, que é tudo WhatsApp. Então, é uma das dicas, né? O quinto, será que você, pai e mãe, está conseguindo ter aquele tempo de casal? Não existe uma super infância se os adultos, os cuidadores que estão à frente dessa família, se eles não estão bem. É tanto que eu digo, se você quer ajudar seu filho, ajude primeiro a si mesmo. Né? Até a gente lembra do avião, a máscara quando cai, você não bota na criança. Isso é uma instrução que a gente ouve há bastante tempo. E aí esse é um ponto que a gente precisa, o casal estar bem. Então, se está bem, a gente consegue ir para o, acredito que é o sétimo passo, né? Que é que você consegue fazer atividades simples. Ah, vou separar aquele livro para ler para o meu filho, aí no outro dia eu vou tomar um sorvete com minha esposa, com meu filho. Ah, vou jogar aquele quebra-cabeça que a gente nunca mais pegou, aquele jogo de memória. Os jogos de tabuleiro, eles estão sumindo da nossa casa. Então, é uma das coisas que a gente precisa. O oitavo, e a gente pensa, poxa, se eu já estou tendo tempo de qualidade, eu vou conseguir mostrar o quanto é importante esse contato sem o celular. Lembrando que uma das coisas que minha filha mais gosta, né, que tem algumas séries que a gente assiste como mãe. Então, a Letícia já chega. Mãe, a gente vai assistir um pouquinho. Outra coisa também, independente de religião, mas a gente sabe, mãe, a gente está em Mateus 15. Hoje a gente vai ler Mateus 16, né? Então, pegar a Bíblia, eu acredito que também edifica muito a parte espiritual. O nono e o décimo, a gente pensa em colher esses frutos e que a Super Infância agora vem com um material massa que é gratuito. Então, vai ter uma rotina que vocês vão colocar na porta da geladeira e vocês vão colecionar fotos. A gente não imprime mais nada, gente. A gente tem que ter, a campanha é nossa geladeira, tem que estar recheada de memórias afetivas. Isso sim, faz uma super infância. E quando a gente não está mais aqui, né, que aconteceu há um ano, minha mãe se foi do nada. Então, eu, como tinha um reservatório emocional, não estou dizendo que não sinto, e sinto muito, porque era uma grande amiga. Mas o que me dá prazer saber que todos os dias, quase todos os dias, a gente comia aquele cuscuz com bananinha, ovo e café, e ria nas madrugadas com programas de repaginada de look. Então, assim, são essas memórias que me faz perceber o quanto eu fui presente com minha mãe.
Vamos dar um refresco aí para as mães, doutora Tâmara, um aval da profissional, para dizer que uma baguncinha em casa faz parte, né? Porque assim, nessa exigência de perfeição, nós vivemos uma sociedade de métricas, né? Aí aquela baguncinha em casa hoje em dia já não é mais permitido. Pronto, tá tudo no celular, você já não encontra mais um lápis de cor, ninguém pisa mais no brinquedo. Vamos liberar as mães para uma baguncinha em casa e tá tudo bem?
Deixa eu aproveitar aqui e trazer essa pergunta também aqui do ouvinte, aproveitando, a senhora responde as duas já. É o Marcos Corrêa, da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Aracaju. Bom dia, Paulo, Fabiana e entrevistada psicóloga. Gostaria de saber da entrevistada o que poderemos fazer com as crianças que sobrevivem nas periferias, que estão na extrema situação de vulnerabilidade social, que não têm esses aparatos colocados pela psicóloga.
Então, a gente pode realmente estar, é isso que eu estou tentando levar, o movimento da superinfância, para esse público. Porque esse público, inclusive, quando a gente está naqueles povoados que eu amo e sentar, né, e dialogar com essas pessoas, é você conseguir orientar, mas de maneira tão simples. Então, o que tem que conseguir, o que, a gente deve, né, é passar esses passos. Eu acredito que as crianças que vivem, a pandemia eu morei na roça, então eu tenho uma roça e passei 1 ano e 6 meses lá. Então, para mim, foi uma das melhores épocas vividas. Eu tenho como meta de vida viver assim, no simples para mim. Então, essas pessoas que, infelizmente, existe a vulnerabilidade e o sofrimento é muito grande, mas eles conseguem, sim, soltar uma pipa na rua, brincar de pé descalço, fato. Mas onde é que tem, como o ouvinte falou, o que, a gente pode fazer? A gente pode levar conhecimento de forma simples, não teórico, aprofundado, mas dando aquelas dicas, porque essas pessoas, elas têm a simplicidade e a humildade de colocar em prática aquilo que para o outro talvez seja não seja valioso, mas para esse público
sim. É a hora que a gente cobra também as políticas públicas, né? Estar presente na vida dessas pessoas, apesar da vulnerabilidade, da circunstância, porque é cuidar, né? É o cuidado, sempre o cuidado.
Aqui, e só interrompendo, Fabi, eu já entrei em contato tanto com assistência social quanto a educação para me propor de forma gratuita capacitar esses professores, tanto da rede pública, né? Essas professores, porque é eles que vão ter acesso a esses pais, e esses pais com professores com a cabeça boa, na medida do possível, é claro, tudo a gente está falando assim, gente, na medida do possível, porque não tem como a gente, como a Fabi falou, a baguncinha é interessante.
Falar em baguncinha, tem a Fátima de Lagarto, dizendo que teve prazer de conhecer a doutora Tâmara, admira seu trabalho, e ela diz, tive o prazer de conhecer pessoalmente, ela é sensacional, gostei e faço, deixo meus netos fazer uma baguncinha saudável, cabana debaixo da mesa, essas coisas simples. Mas ela faz uma pergunta: quais são os sinais que eu devo me preocupar com o comportamento das nossas crianças?
Olha, eu me emocionei de saber que você lembra, Tobias Barreto, Lagarto, Glória, então foi onde eu realmente pegava meu carro e atendei, uma época muito boa. Depois que a gente tem filho, a gente começa a ter um medo, né, de estrada, mas, e fazer as escolhas, claramente. Quais são os sinais que a gente pode perceber? É a criança necessitando de Instagram, TikTok, YouTuber, só tendo, eu sei que hoje, eu já coloquei isso na minha cabeça e eu tenho feito essa reflexão, não tem mais aquela época da gente, que a gente assistia aqueles desenhos, né, na TV. Hoje a TV é isso mesmo, é esses YouTubers, mas assim, o excesso, a gente pode perceber esse excesso, essa necessidade. Outra, olhar o tempo. O próprio celular da gente dá um gráfico, quanto a gente está usando. Lembra o primeiro passo que eu falei? O autocuidado, o segundo passo, essa consciência. Então, olhar dados também, contra fatos não tem argumentos, né? Entende? Então, se eu olho e eu estou percebendo que eu estou ficando muito, eu faço isso. Eita, essa semana eu fiquei muito, hoje eu fiquei muito. O que é que eu posso fazer? Letícia, vamos andar de bicicleta pelo bairro? Direita, esquerda, vá, pare, ai mãe, o carro. As crianças não estão olhando. Então, quando o seu neto não estiver olhando nos seus olhos, algo de errado está acontecendo, né? Tanto que as crianças que estão dentro do espectro autista, o que é que a gente faz? A gente trabalha o contato ocular, o pedir ajuda. E hoje as crianças, os adolescentes, não querem pedir ajuda, porque pedir ajuda é sinal de fraqueza. Aí eu penso, e eu estou fazendo intervenções no consultório para ensinar a pedir ajuda. E quando chega mais na frente, a gente acha que é uma fraqueza. Não, peço ajuda. Eu peço. Então, é massa isso. Eu amo esse momento e esse contato com essas pessoas aí, como os dois ouvintes falaram. Como é que a gente faz? Para mim, são essas pessoas. Em geral, né? Eu acho que é o ser humano. Eu ainda tenho esperança no ser humano, porque infelizmente o amor está pouco, o foco é o dinheiro. Eu acho que o foco não tem que ser o dinheiro, porque para mim é a consequência de um bom trabalho, você tem que pagar a conta mesmo, mas esse relato é o que me motiva, é você falar, eu conheço e eu vi que existe isso. Então, a baguncinha é boa, viu? A baguncinha é boa e os sinais estão
aí. Está liberado.
Essa é a baguncinha do bem.
Do bem, é isso mesmo.
Muito bem. Tâmara Feitosa, psicóloga infantil, nosso muito obrigado, doutora, por sua presença e por esses importantes esclarecimentos. Até o próximo encontro.
Ah, muito obrigado, fico muito feliz e espero. E o que precisar, tá lá o Instagram. Tâmara Cresceres, porque a gente cresce junto. Ninguém cresce sozinho, não. É difícil relacionamento, mas não é impossível. E para casamento a gente precisa ter sabedoria, viu? E muito. E não só casamento, relacionamento. Então, o que precisar, contem comigo, porque o que for possível, eu faço sim.
Agora, nesse caso, mais paciência, sabedoria para o homem ou para a mulher?
Então, acho que é mais para a mulher, viu? Porque ela que conduz. A tola destrói a casa. A sábia edifica. Então, a gente precisa de muita sabedoria.
Muito bem.
Porque um homem é fácil lidar com um homem. Sente, bota no bolso.
Tá vendo, Fabiana?
Obrigada.
Dicas da doutora, viu?
Sabedoria das mulheres amplificada.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.